So. Boa tarde, vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, ao Vitor e ao Chacal. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco e permanece trabalhando em casa, mas seu gabinete está aberto aqui na Câmara Municipal.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
O vereador Ildomar Xavier da Costa também é do grupo de risco e continua trabalhando em casa, mas o seu gabinete está trabalhando.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Feita a chamada do senhor vereador, verifiquemos que o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 92. O senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme e a vós de sempre existir. Eleva os rios, Senhor, eleva os rios a sua voz e faze eclodir os fracos suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagões do mar, mais poderoso que o Senhor das alturas do céu, vossas promessas são sempre dignas de fé. E a vossa casa, Senhor, é santa durante os séculos. Amém.
Dando prosseguimento aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior, com o secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária número 08/2021. Aos 23 dias do mês de março do ano 2021, às 17:30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandir da Silveira, Ronei Silva, Cristino Matos Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 05 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 07 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Ofício 680 de 2021. Encaminha projeto de lei complementar 004, que dispõe sobre a prorrogação de vencimentos de... E-mail recebido pelo administrativo, enviado pelo administrativo do gabinete da prefeita Fabiane Zogbi-Roig. Encaminha o projeto de lei complementar 04, que dispõe sobre a prorrogação de vencimentos de tributos municipais em razão dos impactos da pandemia do Covid-19. São José do Norte, 26 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei complementar 04 de 2021, que dispõe sobre a prorrogação de vencimentos de tributos municipais em razão dos impactos da pandemia do Covid-19, com a respectiva mensagem de justificativa número 019, para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihog, prefeita municipal. Ofício 647-2021, do gabinete da prefeita. Encaminha projeto de lei 014, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 014, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências, com a respectiva mensagem de justificativa 018 para apreciação desta Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihog, prefeita municipal. Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, indicação 04. Excelentíssimo senhor presidente, a presença da vossa excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que se estude a viabilidade junto à secretaria competente para que seja feito calçamento na rua Engenheiro Alberto de Sá, no bairro Brasília, trecho que compreende as ruas Fernando Duprá e a rua Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Salientamos que a referida rua já possui esgoto pluvial. Justificativo, o calçamento da referida rua se faz necessário, pois prejudica a trafegabilidade. Outro motivo é melhoria da infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Conforme a solicitação, fotos em anexo, plenário Caetano José Travassos, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 01. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Municipal para que encaminhe à secretaria competente a colocação de placas de sinalização refletivas em todas as entradas das vilas da Praia do Mar Grosso, Beira da Praia e Interpraias. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. A colocação dessas placas será de muita importância devido à falta de iluminação que dificulta a visibilidade à noite, tanto pela entrada da beira da praia quanto pela Interpraias. Contamos com o apoio do Executivo Municipal e sua secretaria competente para o tal requerimento. Vereadora Vanessa de Oliveira, PSL. Gabinete vereador Ronei Silva. Requerimento 006-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar que a Prefeitura Municipal informe quem é o responsável pela manutenção do trecho de acesso ao EBR. Justificativa em plenário. Pablo Araújo, assessor parlamentar. Requerimento número 005-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, vim por meio deste solicitar que a Prefeitura Municipal faça a poda das vegetações na estrada da Barra, no entorno do EBR. Justificativa em plenário, vereador Ronei Silva, assinado pelo assessor parlamentar Pablo Araújo. Gabinete do vereador Andida Silveira. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 010, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a manutenção, colocar 5 caçambas de serragem da estrada da Várzea no trecho perto da Sanga. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois este trecho está intransitável, sendo que precisam da estrada boa, pois é a entrada e saída dos caminhões que escoam a safra de pescados. Irandida Silveira, vereador do PDT. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 004. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal faça a adesão ao projeto Zona Segura, como nos municípios de Tramandaí e Lajeado já aderiram ao presente projeto. Projeto este que nos contemplará com instalação de câmeras de segurança de alta resolução com detecção e movimento e distância focal mínima de 160 metros em 360 graus e sinais sonoros. Toda essa estrutura será montada sobre postes metálicos com altura de 5 metros. Justificativo em plenário, vereador Lincoln Pontes. Gabinete do vereador Randir da Silveira. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a pavimentação da rua Marcos de Miranda Armando, rua 3, bairro Cidade Baixa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos, causando transtornos aos moradores que ali residem e aos motoristas que por ali transitam. Plenário Caetano José Travassos, 23 de março de 2021, Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Encerrado o expediente, passemos para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente. Se puder incluir na ordem do dia o requerimento 004, minha autoria.
Gostaria também, senhor presidente. Requerimento 010, se possível, na ordem do dia também.
Quem concorda com o vereador Irandi para passar o requerimento 010-2021 para a ordem do dia? Todos concordam. Passemos para a ordem do dia. Passar o requerimento do vereador Lincoln Pontes para a ordem do dia. Quem concorda, que permaneça sentado. Quem discorda, que se levante.
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
Se puder passar minha indicação 04, meu requerimento 01 para a ordem do dia também.
04.
E a indicação 04, requerimento 01.
Quem concorda em passar o requerimento 004-2021 da vereadora Vanessa para a ordem do dia e o requerimento 001-2021 para a ordem do dia. O vereador concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos. Passemos para a ordem do dia. Pegasse o teu aqui, né?
Passamos para a ordem do dia.
Senhores vereadores, senhor vereador e vereadora Vanessa, chegou um projeto do Executivo pedindo urgência. Amanhã estará em todos os gabinetes. Quem desconcordar com a urgência do requerimento, a gente vota a urgência do requerimento. É o projeto de lei complementar 004, expõe sobre prorrogação de vencimento de tributos municipais em razão do impacto da pandemia do Covid-19. Todos concordam? Passaremos, então, aqueles que concordam com a urgência do projeto, que permaneçam sentados, quem discorda, que se levante. Aprovada a urgência do projeto. Passemos, então, para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Cristino Mastro de Azevedo, indicação 02. O vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, indica a senhora prefeita municipal que, para que, através da secretaria competente, seja feita a construção de uma rótula nas ruas Edgardo Pereira Velho e Luiz Galtério. Justificativo em plenário, Cristino Matos de Azevedo.
Com a palavra, o mentor da indicação 002, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nos escutam e nos assistem neste momento. Esse trabalho aí, já essa casa não é a primeira vez que já entramos com esse trabalho. E todos conhecem a chegada da cidade, bem na entrada, onde tem ali os guarda-reis, depois que termina ali. Olha, o problema quando penso, ali é um problema que tem que ser resolvido. O pedido de rota, pedi muitas vezes, alguns até dizem que não dá certo, mas o cara, olha, eu ando por aí, eu estive em Rio Grande, andei ali para Roberto Socov, é 1º de maio, é numa faixa também, tem faixa, e lugares que tem, quem vai vir do interior pela BR, tem que ter uma placa de paro, tem que parar, eu paro, Rio Grande tem placa de paro onde tem o asfaltado, que é igual a BR. Para. Aqui temos, certo que é a BR, mas temos dentro do perímetro urbano, dentro da cidade, a placa de pares. Quem vem lá da rua ali, que é na frente do mercado, do lado da Progresso ali, quem sai de lá pode sair direto. A rota é bem simples ali, se quiser eu faço um mapa, faço desenho a rota para eles ali, se o secretário não sabe. Olha, quem sai da Luiz Galtério, a gente falou, é um problema que ninguém sabe, o pessoal atravessa um na frente dos outros, ninguém, aquilo ali é um... Ou menos a rota vai dar, pode. Não vou dizer que em rota nenhuma não dá, um acidente não acontece, mas aí tem a rota, sabe, quem chega primeiro eu tenho o direito. E onde tem a placa de pares, ele tem que parar e deixar que o outro entre. O outro passa primeiro. Pô, é simples ali a entrada da cidade. Pô, olha. E aí, com tudo, já tem até a enfeitaria a entrada da cidade. Olha, ali hoje temos aqui, na rua direita, como você conhece, uma rotazinha, mas olha, tem momentos aquilo ali. Tá? Carro muito grande, às vezes caminhões passam mais trabalho, que é pouco espaço, uma rua muito pequena, mas ali tem espaço, tem condições de fazer uma rótula ali. Então, é um pedido, eu espero que o secretário veja isso aí, eu acho que até a própria prefeita podia se envolver com isso, ver. Olha, é só olhar modelos de outros lugares, que anda por aí, está vendo. Né? E eu acho que não era bem simples aquilo ali, ali é a entrada da cidade, é o lugar que chega e sai muitos caminhões e carro e tudo, o movimento é muito grande, né? E então eu acho que uma rota ali resolvia um problema, acho que tem com certeza, até, olha, para dizer que, quem sabe, há pouco tempo tinha praticamente uma rota ali. Quando estava, ali tem um lugar que onde tinha uma, antes a estrada antiga, tinha ali, era uma ponte ali de concreto, e a ponte já furou, né, vereador Luiz? E encheram, estava praticamente uma rota, estava até bom ali, ué, a rota, agora temos rota, estava uma beleza ali. Ninguém passava direto, parava ali, fazia voltinha, e não era uma rótula, era apenas porque botaram, não dava passar por causa dos buracos, ia cair um carro no buraco, botaram cavalito, era um monte de coisa. Então, mais ou menos aquilo ali mesmo. É mais ou menos aquilo ali. E naquele, enquanto estava aquilo ali, estava bom até de trânsito, até ajudava o trânsito. Então, esse é um pedido que nós estamos fazendo na noite de hoje. É ali, realmente, as pessoas, pô, a gente vê os movimentos, todos os dias eu estou vendo ali, eu saio todos os dias por ali, ou mais. Então, o trânsito ali. E realmente ali, a gente vê aquilo ali, muitas vezes os caras passam, não sabem quem tem direito, quem não tem, quem pode ir, quem não pode ir. Às vezes é porque é da BR, quem vem da BR tem que ter, onde tiver a placa de paro, ele tem que parar. E aonde tiver o direito, é o primeiro que chega. Né? Então, se outros lugares têm, outros municípios, a gente anda por aí, Rio Grande que tem de rota, né, Rio Grande? Na rua de Rio Grande que tem de rota, pega qualquer rua, qualquer lugar do centro tem de rota, né? Como eu falei agora, ali na Roberto Socov, na 1ª de maio, vai para os carreiros, que tenha uma faixa, pessoal, onde eu correr ali, correr, anda 80, na entrada da cidade, vão entrar 80 aqui, não pode frear quem vem de fora, quem vem do interior para a cidade, pela faixa, ele tem que parar. Mas se ele não quiser parar, ele pode vir por baixo, pegar ali, é uma rua. Aqui, pelo lado da Progresso ali, pode passar sempre. Agora pela faixa tem que parar. Para aqui, pode aquele momento está vindo alguém da Luiz Galtério, de outro lugar, tá chegando, se não tiver ninguém chegando primeiro, ele é o primeiro, ele vai passar. Então, eu peço aos colegas vereadores que aprovem, porque eu acho que isso aí é importante, acho que nós temos que tentar fazer. O nosso trânsito está muito grande, nós temos um número muito grande de veículos na cidade, hoje a gente sabe que não tem lugar para estacionar, né? Então, eu acho que temos que buscar criatividade, hoje, em tudo isso aí, no trânsito, para que melhore o trânsito do município aqui. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação do vereador Cristino de Matos Azevedo.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, peço a palavra para fortalecer esse encaminhamento, porque ali, naquela região, já ocorreram acidentes fatais no nosso município. Né? Temos que nos recordar e recordar também debates que fizemos aqui nessa casa com relação a redutores de velocidades ao longo da entrada da cidade, né? Ali do CTG para cá, colocar redutores no asfalto, porque quanta gente pode vir viajando aí com pé na lata, né? Pé no fundo, e quando vê está dentro da cidade. Né? Então, é uma situação bastante preocupante mesmo. Ali é um trecho bastante complexo, porque tem aquela outra ruazinha do lado ali que vai para frente do Mercado Medeiros, onde eu inclusive pedi para que não estacionasse mais esse caminhão ali, né? Que o pessoal, em todo o comércio do norte, tem um estacionamento próprio para quem vai parar pouco tempo, né? Para entrar no comércio e tal. Né? Ali eu pedi porque já é um problema que os caminhões da fila da balsa chegam até ali, né? Então, o problema da fila da balsa dentro da cidade chega naquele local ali também, porque os caminhões ficam parados no canteiro central, né? Tira a visibilidade de quem está vindo. Né? Ciclista corre perigo, pedestre corre perigo. Né? E aí a gente tem a saída para o outro lado também. Né? Tem o Mercado Medeiros de um lado e do Elisandro. As duas com voltas. Né? E aí tem a Rua Luiz Galtério. Então é um trecho bastante complexo que tem que ser feito um estudo e uma redução de 500 metros antes. Né? Já vinha organizando com placa, com sinalização, né? Orientando, e ali fazer uma infraestrutura, né? Para mobilidade urbana mesmo. Né? Algo que foi discutido, eu participei desse debate no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que inclusive o plano custou vir para casa. Né? Veio o plano diretor, o plano de mobilidade urbana foi construído juntamente, e a gente tem que apresentar isso para a comunidade. Eu digo, colegas, eu sinto que São José do Norte está parada no tempo. Está parada no tempo com gestão, com a gestão da cidade. Né? Com a cidade que a gente tem hoje aí. Não vou fugir da matéria, porque temos bastante debate hoje, mas se soma ao seu encaminhamento, colega vereador Cristino. Porque temos várias formas de repaginar a cidade, né? De mudar a infraestrutura viária urbana, criar mobilidade, que não as mesmas de sempre, né? Com soluções que mais parecem gambiarras, né? Para a mobilidade urbana. Então, aquele trecho ali tem que sofrer uma baita reformulação. Né? Tem que trazer para o profissional entendido, né? Porque ali a gente vai ter a perimetral que vai puxar um pouco do fluxo quem quer ir para o EBR futuramente, né? A perimetral vai escoar quem não quer entrar na cidade, mas, via de regra, né? Quem está vindo do interior está vindo para o comércio e tal. Né? Vai ser só quem está com carga mesmo que futuramente vai transitar por fora da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que intensificar bastante esse debate e eu acho que, por parte do governo também, ter posturas mais claras também, né, em relação às coisas. O plano de mobilidade urbana é algo que a gente não vê qual é a perspectiva de investimento do município. Né? Eu acho que essa é uma das prioridades. Se a gente for olhar para dentro do plano, o debate que o vereador Cristino traz em plenário hoje é uma das prioridades. Né? Acho que as maiores são aquelas que dialogam com a segurança pública, né? Com o risco de acidentes, com segurança pública e com o desentroncamento do trânsito. Então, é nesse sentido que eu quero também me somar, dizendo que é um baita debate importante para a sociedade.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo, 002.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, queria parabenizar ao colega pelo trabalho, e dizer que aquele ponto ali, eu trabalho naquele setor lá, e o grande fluxo de veículo ali, ele faz com que o trânsito fique comprometido ali, a gente não tem muito sentido, né? Quem vai entrar, quem vai sair para entrar na Júlio Miguel, os dois mercados também que são de grande porte, que tem bastante fluxo de veículos e pessoas ali, pedestres. Então seria de grande importância essa rótula, como também outras medidas, alguma faixa, algum diminuto, como o vereador citou ali. Isso tem que ser estudado, primeiramente tem que ser uma avaliação do profissional, né? Para se fazer tudo necessário para que o fluxo ali seja melhor regrado. Né? Então, parabenizar para contribuir e dizer que Esse vereador apoia totalmente o seu projeto. Parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores da indicação do vereador Cristino de Matos Azevedo, 002-2021.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Irandir Silveira, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, o Carlos Magno, assistência que nos assiste, né? E cada um, hein, que está neste momento. O trabalho do Cristino é excelente, né, Cristino? Porque é a chegada da cidade, tá? Eu mesmo, todos os dias, vai lá e para cá, e outros mais. E o movimento ali é grande, Cristina. O movimento é grande. E ali tem que ter sinalização, placa de parada, né, ô Cristina, ou até mesmo uma rota, ser estudada, né? Porque é a entrada da cidade. Em 2017, eu entrei com o requerimento solicitando um quebra-mola ali. Como também solicitei um quebra-mola, ô Cristina, perto da entrada da... Aquela entrada que vai para o Bento ali. Também tem outro fluxo ali que... É meio complicado, quem vem para a cidade, às vezes outros vai ao contrário, chega e dobre, e ali já tem dado acidente também, né, Cristina? Ali perto da madeira do Lisano, porque não tem um quebra-bola ali também, já começar a reduzir esse carro, quando já chega lá na entrada da ferraria. Teria que ter um quebra-bola na entrada do Lisano, um fugindo da prauta do Cristina, né? Mais outro ali perto da descida do Bento e uma rota ali, sim, Cristina. Seria importante o nosso povo da cidade, né? Quando chega aqui na cidade ali, claro, se encontra ali o supermercado do Medeiros, né, e o do Lisandro. E tem a faixa, e tem as duas ruas laterais. É um cruzamento ali intenso mesmo, né? E, na verdade, poderá dar acidente, causar problema. Excelente trabalho, Cristina. A gente vota a favor, tá? E pela maioria da nossa cidade, né, gente? Tudo que, por exemplo, que está sendo negativo e nós, juntos, o nosso vereador, poder... buscar por intermédio da nossa prefeita, temos que buscar e orientar também, né? Tá, gente? Excelente trabalho. Meu voto é favorável, Cristina.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer ao vereador Cristino de Matos Azevedo que é de grande importância esse trabalho. Quando o suplente de vereador esteve nessa casa no mandato passado, Mário César, que hoje está no PSDB, ele perdeu um filho ali, tragicamente, e ele parece que entrou com esse trabalho, mas não deram a mínima importância para fazer essa rota que o vereador Cristino tá pedindo e que o vereador Luiz falou, e é de grande importância que o vereador Luiz falou. Reduções de velocidade. Quem vem da BR, entra em alta velocidade e não sei como não deu mais algum acidente ali naquele trecho, porque é um trecho perigoso, onde sai da Luiz Galtério, vem da Edgardo Pereira Velha, aquela rua, né? E mais as ruazinhas laterais que vem do vereador Cristino e a outra. Mas está de parabéns, vereador Cristino. E tenho a certeza que a prefeita municipal vai olhar com carinho seu requerimento, porque é de importância para toda a comunidade de São José do Norte, tanto da cidade como do interior. Agora, botemos em votação o requerimento do vereador Cristino, 002. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, quem discorda, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 08. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vem por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis, de indicação ao Governo Municipal de instalação de banheiros e sombreiros no cemitério da Capela. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra com o vereador Luiz Galtério, indicação 008-2021.
Obrigado, senhor presidente. Essa é uma demanda bastante específica, né? Ela se explica por si só. A comunidade do interior, né, que o cemitério da Capela ali, ele tem uma relação forte não só com a capela, mas com o Oriente, com o Barranco, com o Retovado, com o São Caetano e todos os arredores ali. E é um cemitério que tem pouca ou nenhuma infraestrutura, né? É um cemitério bastante antigo, inclusive. E a gente tem esse problema público da falta de, né, de estrutura para funeral. Hoje a gente tem um cemitério privado em São José do Norte que está atendendo a demanda, mas precisamos também pensar na estrutura pública, né? É uma responsabilidade pública. Outro dia votamos aqui na casa uma reestruturação das taxas para o manejo, né, nesse ambiente que é de gestão do município. E a comunidade me trouxe essa demanda justificando algumas passagens. Assim, né? Mais de uma pessoa me reportou dizendo assim: ah, Luiz, tu vê, teve um funeral lá, não era, era alguém que não tinha... foi uma morte não relacionada ao Covid, né? Então, teve o funeral, mas aí veio uma chuva, né, e tem uma pecinha pequena lá. E aí todo mundo se resguardou para se resguardar da chuva de forma aglomerada. Então, não tem um toldo para o sol, né, não tem onde as pessoas pararem na sombra, não tem banheiro. Né, e penso eu que, inclusive, o município poderia pensar em fazer, né, um espaço para que, inclusive, os entes queridos possam ser velados, né? A exemplo do que foi feito em outros cemitérios do município. Acredito que o cemitério do Estreito e da Capela merecem também, né? São demandas importantes que a nossa comunidade do interior volta e meia traz, e a gente tem que estar aí relembrando o governo que são temas que importam para as famílias que têm sua... né, relação de saudade, afetividade, né, e de ancestralidade, porque São José do Norte é um município muito antigo. Então, a gente tem raízes das famílias que estão aí há muito tempo, né, sendo enterradas nesses ambientes. Mas hoje, especificamente, eu peço em relação ao cemitério da Capela, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Senhor vereador, presidente.
Com a palavra o vereador Irandir Silveira, do PDT.
Bem, vereador Luiz, eu acho que é de extrema importância, né, essa indicação que o amigo faz, tá, Luiz? Porque, na verdade, os cemitérios da Capela ali, né, como outros mais estreitos, né, mas isso aí é referente à Capela. Não ter um banheiro, né, quando vai se botar um ente querido ali, é complicado, né? É que nem falou. Pega um tempo de um clima de chuva, vai sair, vai se agasalhar onde? Não tem como, né? Então faz falta sim um sombreiro, um banheiro, e na verdade, até mesmo, né, pros, os nossos cemitérios estão tudo lotados, na verdade, né? E é uma válvula de escape aquilo ali, quando parte uma pessoa, né, um ente querido nosso, um parente, um conhecido, que vai ser sepultado ali. E temos amigos sepultados ali, Luiz. Gente, conhecidos, chegado à nossa família. E, na verdade, quando chega novembro, né, que é aquele tempo que é muito, muita visita, né, então vai aquele povo todo ali levar flor e visitar os túmulos. E, na verdade, não tem um sombreiro. Eu acho que teu trabalho é excelente, né? Tem a minha aprovação, e acredito que tem a aprovação de todos os vereadores e todo o povo que escuta nesse momento, Luiz, deve te agradecer, porque nós temos aí pleno ano 2021, né? Temos no futuro. E aquele cemitério, quantos anos tem? Aquele é antigo. Quantos anos tem aquele cemitério ali? Né? Então, é louvável que tem ali um banheiro, sim, para a turma usar, e um sombreiro, sim, Luiz. E até mesmo uma parada de ônibus no futuro ali, né? Quando transita ali, o povo tem ali aquele abrigo ali para se aconchegar, né? O meu voto é a favor, Luiz. Meus parabéns pelo excelente trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra,
senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar ao vereador e dizer que os espaços públicos têm sim que ter essa infraestrutura que ele está indicando, porque a gente vai usar o cemitério lá, sendo no finados, ou seja, quando perdemos algum ente. E é necessário que também tenhamos conforto, porque já a hora que a gente vai lá já é dolorida. E se não tiver o mínimo de conforto, só piorará a situação. Então, a gente é favorável a esse pedido. E, mais uma vez, parabenizo o colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação e indicação do vereador Luiz 008. Quem Concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29/3/2021. Passemos para o próximo trabalho com o vereador Lincoln.
Gabinete vereador Luiz Galteri, pedido de informações 003. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo, ouvido do outro plenário. Nos termos regimentais, vem por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis, pedido de informações ao Poder Executivo a respeito da obra de contenção que se faz necessária na Travessa 15. Justificativo em plenário, Luiz Galteri, vereador do PT.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, pedido de informações, 003/2021.
Senhor presidente, eu faço esse pedido de informações porque tem um amigo meu que reside ali e eu conheço já de bastante tempo, é uma demanda que eu já venho pautando ao governo e discutindo aqui nesse plenário há alguns anos, que é em relação à Travessa 15 e o risco que tem ali o desbarrancamento, né, para a estrutura das casas, né? As casas estão rachando, né, as pessoas estão preocupadas, não podem fazer obras de melhoria em suas casas porque o município não proveu ainda a contenção da rua. Tivemos reunidos com o governo em fevereiro, e agora, início de fevereiro, e agora a gente está nessa situação aí, né, em relação à pandemia. As obras do município continuam tocando e eu espero que as obras prioritárias sejam desenroladas, né, porque essa é uma obra estruturante. Assim como as drenagens urbanas, que a gente está vendo aí a cidade debaixo d'água, praticamente, ali é uma situação que não fica debaixo d'água, mas fica na beira do morro, né? E bastante estruturado, uma ruazinha sem saída, né? Uma servidão, a Travessa 15, de baixo investimento, digamos assim, relativamente baixo investimento, ao qual o município se comprometeu, né, de está executando a partir de março, só que não tivemos nenhuma ata da reunião e agora a gente está aqui formalizando. Pode ser que a obra comece em seguida, pode ser que não, mas precisamos de uma posição do governo, uma posição formal em relação a isso. A sociedade, principalmente os moradores dali, estão muito ansiosos porque são os seus patrimônios que estão em risco ali. Então eu peço aos colegas que a gente possa ter informações, até para que haja clareza para a sociedade, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não há clareza em relação ao cronograma de trabalho do governo. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro, do PSDB.
Para contribuir com o vereador, fui procurado também pelo Alvinho e pela dona Lúcia, né? Eles disseram que além de problema estrutural ali da contenção, que eu espero que seja feita, que a rede de esgoto também não está bem. Precisava também dar uma olhada na rede de esgoto nessa mesma trecho.
A areia se mexe e
o Adavison lá na ponta lá também tem problema para chegar com o carro. Então é grande importância que essa obra seja feita aí. Então, só para dizer que somos totalmente favoráveis.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSDB.
Para somar no pedido de informações do nobre vereador, excelentíssimo senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. As pessoas que procuraram o vereador Luiz Galtério, tá, na legislatura passada, também dialogaram com o vereador Ronei, dialogam com a gente também, né? A gente tem essa peculiaridade na cidade pequena. Normalmente, as demandas elas chegam a quase todos os gabinetes, se não todos, né? Ou pelo menos para a gente informalmente na rua ou por via telefone. A demanda ela tem uma grande importância, né? Há um processo, um procedimento já de longa data. Eu entrei nesta pauta enquanto estava no governo, solicitado ali também pelo Marcos Domingues, amigo nosso, não pela casa dele, mas sim pelos vizinhos que falavam com ele, né? O menino lá da última casa, como o Ronei falou, e outros mais. Porém, a primeira informação que eu tive foi que a solicitação em si dos moradores não era viável, judicialmente ou também ambientalmente. E daí um segundo plano foi apresentado, isso que foi mencionado até pelo vereador Luiz, se não me engano, no encontro casual que tive com o vereador Luiz na saída do gabinete da prefeita, no início dessa legislatura, com o rapaz lá da Travessa 15, vereador Luiz, não sei se foi aquele dia que o senhor foi tratar com a prefeita, se foi mencionado que no mês de março iniciaria. Não quero aqui causar falsas expectativas, não fiz contato nenhum. Óbvio que o mês de março já está terminando, né? Mas, devido a também tantas adversidades aí climáticas que tivemos, vamos colocar aí um pouquinho de anuência ao pouco atraso que está tendo, mas a gente também preza pela solução daquele problema, para que não haja problemas maiores. O vereador está de parabéns, é uma prerrogativa do vereador pedir as suas informações, e, obviamente, como representante do povo. E, para mim, como membro do governo, como líder do governo na Câmara, que tem, às vezes, alguma informação também de demanda parecida com os nobres colegas, me faz pensar que devo usar também os meus minutos ou segundos para colaborar com os nobres vereadores e com assistência e aqueles que demandam aos gabinetes.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores no pedido de informação do vereador Luiz Galtério, 003. Não tendo mais quem use a palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos os membros da reunião do dia 29 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 007 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo. Depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à prefeita municipal para que promova a desobstrução das drenagens no Rincão do Estreito, onde produtores, ano após ano, vêm perdendo suas safras de cebola e ficando impedidos de desenvolver outras atividades em suas propriedades. O descaso do poder público é a marca maior diante das injustiças hídricas que muitos nortenses sofrem em nossa zona rural, especificamente nesta região onde grandes produtores têm efetuado a transposição da bacia hidrográfica do Banhado do Estreito com a omissão e complacência da SMAP e da SMMA, histórico o qual é narrado por diversos indivíduos e que este mandato parlamentar compreende como infração e crime de impacto sinérgico nas terras produtivas, nos ecossistemas e na própria capacidade produtiva e economia da região. Este mandato e as famílias que sofrem com o descaso até aqui exige uma postura clara e objetiva do governo municipal com as ações pelo bem da coletividade. Queremos a limpeza das valas e o escoamento do Rincão do Estreito até a Laguna dos Patos. Justificativo em plenário, vereador Luiz Galtério, Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, da indicação 007. Palavra com Vossa Excelência.
Senhor presidente, esse trabalho tem um tom mais forte, mais crítico, a linha adotada pelo mesmo governo da gestão passada, né? A prefeita reeleita aqui, porque o histórico realmente é notório de proteção de atividades que já vem se arrastando durante algum tempo, cometendo injustiça. Eu sou totalmente contra a transposição de bacia, né? Sou totalmente contra tirar água do Banhado do Estreito para mandar para o Rincão. Isso causa um impacto enorme. É só conversar com famílias de pequenas propriedades que já tiveram o milho, a cebola, alagado, já tiveram suas terras encolhidas pelo fato do alagamento durante um período muito maior do ano do que acontecia antes. Tudo para satisfazer, né, o interesse de arrendamento, inclusive do cidadão que era ex-secretário, que hoje é ex-secretário de Agricultura de São José do Norte. Né? Então, o atual governo não quis se indispor politicamente com alguém da sua base, alguém que, né, que trabalhou, não sei se hoje tem cargo no governo ainda, né, mas isso se soma, né, esse problema que eu trago aqui, ele é um problema de águas que vem para o Rincão, que não está diretamente relacionado ao Banhado Estreito, mas de forma geral passa a estar, porque quando as terras mais ao lado de uma região que tem uma altimetria bastante plana, né? Quem conhece o Rincão do Estreito sabe que aquilo lá é um terraço, então é muito fácil a água se esparramar por cima do Rincão, né? e ali alagar a terra das pessoas que não conseguem produzir. Então é nesse sentido que nós temos que desobstruir na beira da praia, né, desobstruir os drenos, né, fazer a limpeza das valas, que faz 20 anos, 30 anos que não limpa, para que as pessoas possam colher novamente cebola lá, possa plantar milho para o seu gado, né, possa ter o manejo, o uso das suas propriedades, como já não tem há muito tempo ali naquela região. E quando eu misturo os temas do Banhado Estreito com o Rincão, porque as bacias estão relacionadas quando se faz a transposição das águas. E aqui eu preciso rememorar que fizemos uma série de debates, né? Inclusive eu fiz o meu estudo de pós-graduação com relação ao Banhado Estreito, fizemos várias plenárias, é só conversar com cada proprietário, do Parobé até o Estreito, que tem chácara aqui na costa do oceano, né? Do Parobé até o Estreito. Conversar e perguntar qual o impacto da barragem no Banhado Estreito faz nas suas propriedades ao longo dos anos. Né? Pessoal que não consegue mais plantar cebola onde plantava antes, pessoal que não consegue mais ter o manejo do pastoril, né? E, evidentemente, não consegue desenvolver outras atividades. Né? Sem falar que o Banhado Estreito é um estuário. Eu me criei no Banhado Estreito pescando camarão de saquinho de cebola, brincando lá com 10 anos de idade. Né? Já pesquei tainha ali, de acampar no Banhado Estreito, na Barra do Estreito, quando eu tinha 15 anos, e pegar tainha ali. Né? Então, aquele estuário, o Irandir, que é um pescador nato, né, sabe o que é um estuário. Né? É um pequeno estuário, não é um estuário grande, como o estuário da Laguna dos Patos, mas é um pequeno estuário, é um berçário de vida marinha também. Né? E a falta da entrada da água salgada no Banhado Estreito, né, culminou no fechamento dos seus canais. Porque a água salgada ajuda a apodrecer o chapéuzinho, aquela vegetação que limpa os canais do Banhado Estreito, que mantém o canal limpo. Isso dito pelos antigos, né? Não sou eu que estou dizendo. A ciência diz isso, né? Quem estuda aí, né, vai ali nos trabalhos de acadêmicos, a gente pode ler, né? Mas a gente pode ir lá fora e ouvir o pessoal da terceira idade, que eles vão dizer claramente o que tem que ser feito no Banhado Estreito, porque conhecem de uma vida inteira, né, os banhadeiros lá. Mas aqui hoje, né, eu estou sendo bastante incisivo, porque o Rincão precisa de atenção. Nós precisamos de um manejo no Rincão. Né, parece que tem gente que aqui não vão limpar, aqui não tem limpeza de água. Né? Bom, para alagar, para fazer o seu cultivo de arroz, pode. Né? Mas para limpar, para que o pequeno proprietário plante cebola, não dá. Né? Então, isso é uma injustiça hídrica. Eu denomino como uma injustiça hídrica. Por isso que eu uso o termo, né, de infração e crime. Porque quando tu impede alguém de fazer uso fruto da sua propriedade, alagando ela, e diga-se de passagem, isso é uma prática em São José do Norte. Né? Se a gente for ver no terceiro distrito, acontece também. Né? A água corria para lá, não, faz ela correr para o outro lado. Aí causa impacto em várias propriedades, né, quando se muda um curso d'água. E é nesse sentido que a gente tem que vir aqui falar um pouco mais forte para que se tome iniciativa. Porque esse debate, assim como tantos outros, né, que estão se arrastando, não tem uma postura clara do governo. O governo não olha para o território, né, para a força de trabalho, para a capacidade produtiva e para os prejuízos que cada família está tendo no campo, né, com o olhar que deveria ter. Eu acho que para se colocar ao lado do produtor tem que discutir mercado, tal, mas tem que discutir também, né, o território. A forma de ocupar o território e as famílias que estão no território são muito legítimas para reivindicar, né, o seu modo de produção e a sua maneira de, né, de manter a sua forma de vida, né, o seu modo de vida. Então, colegas, é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem, porque estamos na beira do inverno e, se o governo estiver atento, né, vai dar prioridade para essa demanda nossa.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira.
Bem, senhores vereadores, Luiz, é um trabalho importante, Luiz. Quem conhece aquela região ali, né? Quem desce ali, na verdade, no estreito e pega a volta do lagoão ali, né? Ali é baixo para Cambão. Ali, quando chove, vira tudo no lagoão. E se tiver uma soltada de água do banhado para ali, o situação só vai começar a piorar, né? Como falou ali, né, aquelas drenagens ali, né, o banhado pro rincão ali. Liga o saco de esteio também, Luiz, tá? É uma área pesqueira, como o banhado também anos atrás tinha. Teve camarão e teve também, né? Acho que hoje não tem mais, se não me engano, que ele está fechado aquela barragem lá. Fizeram barragem, né, para trancar aquela água. Já vi falar que teve gente matar camarão, matar tainha, hoje não mata mais. Quando o oceano enchia, invadia aquilo ali e a água vinha para dentro do banhado. E hoje tem drenagem que solta para o banhado, né, para o rincão, essa água vai para cima das terras do cidadão, aquilo ali é baixo para camarão, aquilo ali já teve uma vez que nós viemos da lagoa ali. Para ter ideia, carro de tração não vinha, Luiz. Só a cavalo. O Falcido veio ao Brasil, tinha um jeep desse americano, tração. Tinha vez que não passava ali, não rasgava aquele setor daqueles zangão ali. Para tu ter uma ideia. Só trator. Eu acho que cada causa é um causa, né? Drenagem limpa é bom para os agricultores, né? Mas tem que saber onde e como. Ali, eu concordo com o amigo, se puxar aquela água do banhado para o rincão, complica os plantadores de cebola ali, né? Como também fechar aquela barragem lá, o banhado, não deixar aquela água salgada entrar, tá tirando aquela tainha bonita que pegava no banhado ali, tainha de 5 quilos, 6 quilos, camarão, como um amigo falou, tá? Então, o seu trabalho é excelente, tem que ser olhado com carinho, analisado, e sei que o nosso povo ali só vai agradecer se não ver mais aquele fechamento da água que entra do oceano para o nosso banhado ali, e nem levar daquela água do banhado para o rincão, porque tá, quanto povo é prejudicado ali? Plantador de cebola, pecuária. Olha, Zé, o troço é crítico mesmo. O teu trabalho é 10, e sei que a prefeita tem que olhar com carinho, sim, né? Claro que tem ali o plantador de arroz, que quer puxar água, fazer, né, as bacias d'água ali, né? Mas temos que pensar um pouquinho nos outros, né? Aquele cidadão que está plantando, aquele cidadão que está na pecuária, né? Aquele cidadão que matava aquela tainha lá dentro do banhado, não mata mais. Não mata mais. Já vi ali gente matar camarão ali também, que o Luiz falou. Hoje não mata mais. Então tem, cada causa tem que ser olhado e estudado. Como a maioria das drenagens que solta dentro da Lagoa dos Patos. É bom? É que é bom. Escoamento d'água das terras do agricultor? Tem que ter, né? Mas sabemos que cada causa é um caos, né? Tem que ser olhado, analisado e apreciado com carinho. Ver aonde ele vai atingir. E eu acho que dou os meus parabéns pelo teu trabalho. É aprovado pela minha parte e sei que o povo do distrito está de parabéns com esse teu trabalho aí. Tal, vereador Luiz.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSDB.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Luiz Galtério. Primeiramente, ele dizer que com certeza tem grande importância o seu pedido na noite de hoje. Sei que já é um pedido de longa data, já é uma luta sua também no Conselho de Produção. Participei de algumas reuniões e vi, presenciei alguns debates. Na verdade, me calei no momento dos debates, porque recém estava iniciando nas reuniões, não conhecia a demanda, não conhecia um lado e o outro lado, não é? E apenas fiquei como ouvinte, não opinei. Agora, no entanto, sugiro, obviamente que o momento não condiz muito com essa realidade, mas sugiro, né, obviamente que já sinalizando que a sua demanda ela é importante, obviamente, porque ela atenderá a uma grande camada da sociedade ali que, pela fala e o conhecimento do senhor nos termos ambientais e também por ter se criado ali, ter famílias ali, a família ali, né? Sei que é necessário. Porém, como foi falado aqui dos arrozeiros e tal, não estou aqui por defesa de nenhuma das duas classes, óbvio, estou em defesa de todos. Eu acho que todos têm que ser ouvidos. Se o arrozeiro precisa da água para o plantio do arroz, e em detrimento do outro, então eu acho que é importante fazer o estudo e ouvir a sociedade. Quem sabe até no Conselho de Produção, os arrozeiros são produtores, que venham e explanem os seus anseios, as suas angústias, como é que eles vão ficar se isso for feito. Obviamente que não sou contra, sou a favor. Obviamente que que o debate é para isso, mas eu acho que não pode ficar de fora os arrozeiros. Até para que, se eles não têm razão na demanda, sejam colocados aí no, na parede, vou falar bem no bom português, porque se havia algum favorecimento enquanto o secretário passado, eles não se encontram mais. Acho que a Danúbia é uma menina de bom diálogo, também a secretária Sabrina também vai ser, e a prefeita também, junto com essa casa, e a gente construir isso tudo. Não estou dizendo que o vereador Lincoln quer os arrozeiros lá para pôr pressão, para isso, para aquilo. Não, apenas para serem ouvidos. Não tem nenhuma ligação, e nem sei quem são, só conheço um pelo fato, né, que o senhor sabe que não cabe aqui citar nomes, né, vereador Luiz. Quer uma parte?
Gostaria, colega, não só para contribuir, né, acho que é importante o que tu dizes para o processo democrático, né? Acho que é importante todas as partes serem ouvidas. Só que eu particularmente, acho que a gente merece ouvi-los. Mas por uma questão de zoneamento, se nós olharmos o mapa do que é o estuário da Laguna dos Patos, é da ponta do estreito, até a Z3, né, Irandi? Isso é o estuário. Eu sou radicalmente contra o alagamento das terras baixas dentro do estuário. Então, a ponta do estreito e todo o saco do estreito, no meu ponto de vista, não deveria ter represamento e alagamento, até para acontecer o que o Irandi disse, com todo o conhecimento que tem, que a água salgada pudesse entrar naqueles marismas e pudesse reativar aquele berçário pesqueiro que é o Giral, né? O saco do Giral ali, né? Todo banhado estreito. Então, temos que ouvir. A minha postura do ponto de vista ambiental e social é essa, né? Eu acho que a prioridade ali, dentro do estuário, a prioridade é pesca, né? Na Laguna dos Patos, né? E não arroz nas terras baixas. Né, e que causa um impacto também na cebola, na pecuária e tal, né, só para contribuir, para deixar clara a minha postura, mas precisando ouvir esse pessoal. Porque se planta arroz, em toda a volta da Laguna dos Patos tem mais de 1 milhão de hectares, então não vai ser dentro do estuário que a cadeia da risicultura, né, vai estar comprometida por meia dúzia de quadra ali, né.
Obrigado, vereador. A demanda do expediente aqui é tanta que, às vezes, a gente até deixa de terminar e parabenizar o vereador pela parte. E era isso, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência. E quero dizer ao autor do trabalho que, no momento dos comentários e vendo a leitura do trabalho, a gente, eu acho que o trabalho é importante, e eu venho me recordando, né, porque falar em banhado, eu nasci na lomba do banhado, nasci e me criei na lomba do banhado, ali eu me criei pescando traíra e jundiá, tainha, dava tainha, coisa mais linda lá, camarão não me lembro de dizer isso aí, porque não posso estar mentindo, que eu não me lembro, mas tainha, e realmente ali, da beira da lomba do banhado, 1 quilômetro para dentro do banhado, a gente andava, tinha plantação de cebola 1 quilômetro da beira da lomba. Na beira da descida da lomba, nós tínhamos terra de cebola, que colhia cebolas boas. Hoje a gente vai, ninguém planta, vai, não tem condições mais. Hoje realmente não tem, a água não dá, não tem condições de fazer terra mais ali. Nem para o criador de gado não tem, hoje é a água. Realmente tomou conta, o junco, né? Mas eu me recordo muito bem. Então, eu acho que o trabalho é importante. Eu acho que o Executivo tem condições, através, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Conselho de Produção, buscando legalidade através da Secretaria de Ambiente, e ver realmente se o vereador Luiz hoje ainda trabalha, porque ele estudou, ele foi buscar, né? E eu acho que tem que acho que realmente deve ter gente competente hoje no quadro da prefeitura para realmente ver a situação. Não queremos, que não prejudique ninguém, mas tem que... Por que o doutor plantou cebola ali e agora não planta mais? Tem que buscar a maneira que volta, possa voltar a plantar de novo, né? Por que não? Então tem que realmente ver e buscar a solução. Não venha prejudicar, que hoje acho a maneira de ajudar o arrozeiro, mas também não prejudica o agricultor, que planta sua cebola, que planta seu, que faz a sua produção, que cuida, que tem o seu gado, que tem realmente tinha, realmente, como eu falei, me recordo muito bem o que era o banhado antes. Hoje a diferença é muito grande, Luiz. Então, por isso, favorável ao seu trabalho, espero que o Executivo olhe com carinho e busque, e analise, e realmente busque essa solução.
Consegue uma contribuição, falar, colega? A importância da manutenção da função econômica daquela terra, quando o senhor fala, colega, diz respeito ao empoderamento diante do próprio projeto de mineração. Porque se as famílias que têm aquelas chácaras ali não enxergarem mais uma função produtiva naquele território, talvez tendam a não lutar contra esse dragão de ferro que quer comer a nossa terra toda aí, nosso litoral, né? Que quer passar certo na costa oceano. Então a importância das pessoas também mudarem, retomarem o seu olhar produtivo, né, para a costa do oceano, né, as famílias que produzem ali, que plantam, né, no Banhado Estreito, que está naquela região toda. Então é muito importante do ponto de vista de futuro também, né? Então eu acho que é retomar uma série de possibilidades para a sociedade nortense do campo. Isso aí, Cristiano.
É isso aí, vereadores. Sou favorável ao vosso trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Eu quero só fazer uma pergunta para o vereador Luiz, porque eu não conheço o Banhado e o Rincão. Não vou dizer para o senhor que eu conheço, que eu não conheço. Mas o Banhado sai de São Caetano, é esse que sai de São Caetano, que teve até um... Eu acho que teve um trabalho da Vossa Excelência, que andaram trancando essa água, eu acho que na gestão passada.
Que a gente tem, colega? Assim, tu imagina aqui do Parobé, Beco do Renato, sabe?
Isso,
aqui.
Sim.
Aqui tem o Banhado Estreito, que deságua lá na Barriga do Estreito, né? Essa água sai toda para o oceano. A natureza dela é desaguar no oceano, né? Que o pessoal faz? Tranca ela e eleva por bomba. Bombeia ela, passa por baixo da BR e joga para o Rincão, que é para o lado da lagoa. Né? Aí alaga o Rincão do lado da lagoa para plantar arroz. Isso é um problema, mas tem outro problema também. Tem vala que não estão diretamente relacionada ao Banhado no Rincão, que estão alagando também por falta de manutenção. Então é uma demanda grande da comunidade estreita que nós estamos aqui. Eu tenho inclusive fotos aéreas, né? Fotos tiradas com drone, tanto do Rincão quanto do Banhado, de várias regiões ali, que se o pessoal do governo tiver com dúvida de quem procurar, onde proceder, né? Vamos fazer uma reunião virtual. Tem o pessoal lá, os grupos de trabalho local lá, que certinho vão dizer onde é que está a solução do problema. É limpa aqui, ali e tal, né? As valetas antigas, pronto. Né? Agora, parar de mandar água do Banhado Estreito, que é uma bacia hidrográfica, deságua no oceano, fazer ela desaguar para dentro da lagoa, isso aí que não dá mais para...
Não, era isso aí que eu queria entender, vereador Luiz. Eu achava que tinha algum Entendeu? Desvio natural, mas não. Porque eu não estava entendendo, porque o Rincão fica para o lado da lagoa e o Banhado desboca no Oceano Atlântico, né? Isto. Então tá. Não, eu acho que a sua matéria é de grande importância, eu acho que tem que ter um debate maior, tem que, como o senhor disse, nós podemos fazer uma reunião virtual, executivo, legislativo, com a comunidade, que é de grande importância. Eu acho que não vai prejudicar, essas águas que estão botando estão prejudicando o pequeno produtor. Então, nós não podemos também prejudicar o pequeno produtor. Então, é de grande interesse essa sua matéria, vereador Luiz. Se eu votasse, o senhor poderia ficar tranquilo que teria o meu voto. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem usa da palavra, passemos para a votação e indicação do vereador Luiz Galtério, 007-2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações 002. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vimos por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de pedido à Prefeita Municipal para que preste informações através das secretarias competentes acerca dos recursos provenientes do programa Previne Brasil, antigo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC. Entre o rol de informações que pleiteamos estão os montantes recebidos pelo Executivo nos últimos 12 meses e a atual situação de repasse aos profissionais que compõem o quadro da atenção básica de saúde da Prefeitura Municipal. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, pedido de informação 002, 2021. A palavra está com a Vossa Excelência.
Senhor presidente e excelentíssimos colegas, a gente tem na estrutura do SUS, né, que se relaciona os três entes federados, né, governo federal, estadual e municipal, nós temos alguns fundos específicos que são destinados aos municípios. Alguns fundos que é para reaparelhamento, né, que é para melhor remuneração e coisas do tipo aos funcionários de determinados setores. E nós temos, aparentemente, em torno de R$16 mil que estão vindo para o município, né, que deveria ter no município uma lei específica que destinasse, que dividisse esse montante, né, para, por exemplo, todas as agentes comunitárias de saúde, né, para aprimoramento, né, para, inclusive, melhor remuneração, porque nós temos hoje a lei do piso nacional, a qual nós estamos reivindicando aqui, votamos em plenário nas sessões passadas, né, que algumas agentes comunitárias de saúde já recebem, que não é o caso de lutar pelo piso, por progressões de classe e tal, mas aquelas agentes comunitárias de saúde que entraram mais recentemente no quadro da prefeitura ainda não conseguiram atingir o piso. Né? Então, para a gente ter noção, o quanto mal remunerados são algumas classes da prefeitura. Né? E a gente tem aí a servente merendeira, né, serviços gerais. Né? Tem gente que recebe abaixo de um salário mínimo, inclusive, né, que desrespeita a própria Constituição. E é nesse sentido que eu busco saber como é que está a situação do PEMAC. Porque o governo, a prefeita, a gente ouve assim, as lives, né, e discursos e até respostas documentadas, estão se protegendo bastante na lei complementar 173, dizendo que não dá para dar nada. Não pode dar reposição inflacionária, não pode dar reajuste, não pode chamar profissional tal, né, só pode chamar profissional para o combate ao Covid. Ok, mas os funcionários da prefeitura já vêm com 30% de defasagem salarial, né, e vêm verbas específicas que deveríamos ter aprovado, já que lei, para dividir esse montante desse recurso entre a determinada categoria. E isso acontece com categorias de outras áreas, como, por exemplo, técnicos fiscais, né, e outras áreas, acontece esse mesmo repasse. Né? Não me engano se na vigilância sanitária também, talvez tenha também. Então, é nesse sentido que a gente quer saber como é que está sendo administrado os recursos do PEMAC, para, né, se necessário, teremos votação das leis orçamentárias em breve, a gente venha fazer esse debate aqui em plenário, né, e quem sabe até propor um anteprojeto de lei para o governo. Bom que a iniciativa fosse de lá para cá, né, que o próprio governo mandasse um projeto de lei para cá, especificando, né, o repartimento desses recursos do PEMAC para uma política pública que inclusive mudou de nome, né, no governo Bolsonaro. Né, então sofreu algum desmonte. E a gente quer saber como é que está isso. Talvez até o repasse tenha sido cortado para os municípios, a gente não sabe. Olha como é que está a atual conjuntura do governo federal aí, né, o desmonte que a gente está de repasse e política pública. Então, esse pedido de informações é para dar mais clareza, porque com as pesquisas que nós fizemos no nosso gabinete, não conseguimos encontrar clareza, né, no recebimento, né, frequente e na destinação final desse recurso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, vou sempre para a votação o pedido de informação 02 do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão do dia 29 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 007/2021. Altera os artigos 217, 218 e anexo 4º da Lei Municipal número 546, de 28 de dezembro de 2009, de São José do Norte, que dispõe sobre o Código de Obras do município. Mensagem 011, mensagem que justifica o referente projeto de lei 07, que altera os artigos 217, 218 e anexo 4 da Lei Municipal 546, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Código de Obras do município. Senhor presidente, senhores vereadores, Com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e eu ensejo em caminho a esta igreja, casa legiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinária 007, que altera os artigos 217, 218 e anexo 4 da lei municipal número 546, de 28 de dezembro de 2009, de São José do Norte, que dispõe sobre o Código de Obras do município. A presente proposta tem por objetivo alterar a Lei Municipal 546 de 2009, Código de Obras, onde menciona a forma como é feito o cálculo populacional das áreas e ao número de unidades sanitárias exigidas no referido código para as igrejas. Sem mais, para o momento, renovo protestos, estimas e consideração. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 07/2021 altera as leis 217, 218 e anexo 4 da Lei Municipal 546, de 28 de dezembro de 2009, de São José do Norte, e dispõe sobre o Código de Obras do município. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera a lei. Esta lei altera os artigos 217, 218 e anexo 4 da Lei Municipal número 546, de 28 de dezembro de 2009, de São José do Norte, que dispõe sobre o Código de Obras do município. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 217 da Lei Municipal número 546, de 28 de dezembro de 2009, incluindo o parágrafo 3º neste artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 217, parágrafo 3º. No caso de edificações destinadas a templos religiosos, as instalações sanitárias deverão dispor no mínimo de A, para o sexo masculino, um conjunto de vaso sanitário e um lavatório para cada 300 pessoas ou fração, e um mictório para cada 150 pessoas ou fração, conforme tabela de cálculo da população do anexo 4º. B, para o sexo feminino, um conjunto de vaso sanitário e lavatório para cada 200 pessoas ou fração, conforme tabela de cálculo da população do anexo 4º. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 218 da Lei Municipal 546, de 28 de dezembro de 2009, incluindo o parágrafo único neste artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam aos templos, igrejas e similares. Artigo 4º. Fica alterado o item F do anexo 4º da Lei Municipal 546, de 28 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Tipo de ocupação: A, residencial, cálculo de população, duas pessoas por dormitório. Capacidade e número de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga 60, escada 45, portas 100. B, hotéis, 1,5 pessoas por dormitório, 60 no acesso e descarga, 45 escada, 100 em portas. C, hospitais e assemelhados, 1,5 pessoas por leito, na capacidade de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga, 30, escada, 22, portas, 30. D, escritórios, uma pessoa por 9,00 metro quadrado de área bruta, capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga, 100, escada, 60, portas, 100. E, escolas, um aluno por metro quadrado de sala de aula, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso de descarga 100, escadas 60, portas 100. F, locais de reuniões, restaurante, bares, boates, etc. Uma pessoa por metro quadrado de área bruta, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem 100, escada 75, portas 100. Cinemas e teatros, uma pessoa por metro quadrado de área bruta, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem 100, no acesso de descarga, escada 75, portas 100. Templos, igrejas e assemelhados, uma pessoa por metro quadrado de área bruta, descontadas as áreas para banheiro. Capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga 100, escada 75, portas 100. Ginásio de esportes, uma pessoa por metro quadrado de área para assistentes, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso de descarga 100, escada 75, portas 100. G, comércio varejista, uma pessoa por 3 metros quadrados de área bruta para térreo e subsolo, uma pessoa por 5 metros quadrados de área bruta por pavimentos superiores, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga 100, escada 60, portas 100. H, depósito e comércio atacadista, uma pessoa por metro quadrado de área bruta, na capacidade de número de pessoas por unidade de passagem, acesso e descarga 100, escada 60, portas 100. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, Fabiane Zogbihoig. Procuradoria-Geral do Município. Parecer de alteração de Código de Obras. Visto que, no que tange a minuta de projeto de lei de alteração no Código de Obras do Município de São José do Norte, apresentada no despacho 6 deste expediente, opino pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada na linha do artigo 30, primeiro da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte e artigo 12 da Lei Complementar Federal, número 95, de 98. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico da Procuradoria-Geral do Município. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 007 da Lavra do Poder Executivo Municipal, que busca alterar os códigos 217, 218 e anexo 4º da lei 548/2009 do município de São José do Norte. A análise da matéria posta à apreciação entende esta assessoria jurídica que inexiste óbice legal para que se dê trânsito ao projeto de lei em questão, porquanto não defende o artigo 52 da Lei Orgânica, bem como o artigo 30, primeiro da Constituição Federal. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade no projeto de lei em tela, o que permite sua aprovação no que tange o aspecto jurídico. Mauro Jäger, assessor jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, parecer 020/2021 ao PLO 007/2021. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 007, que altera os artigos 217, 218, anexo 4º da Lei Municipal número 546, de 28 de dezembro de 2009, de São José do Norte, que dispõe sobre o Código de Obras do município. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travasso, 29 de março. De 2021, vereador presidente Rony Santos da Silva, vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membra Vanessa de Oliveira.
Senhores vereador e vereadora Vanessa, o projeto de lei 007 está em discussão com os parecer. Não tendo nenhum vereador para discutir, passemos para a votação. O projeto de lei 007/2021, com os parecer. Quem concorde, que permaneça sentado, quem discorde, se levante. Aprovada por todos presentes na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho, vereador Lincoln.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 013/2021. Assunto: extingue os cargos de mestre regional e marinheiro previstos na Lei Municipal número 446 de 2006.
Vai ser votado hoje esse.
Foi lido no expediente, né? E vai ser votado hoje.
Eu peço adiamento da matéria, senhor presidente. por desconhecimento da a justificativa, para mim ela ficou bastante rasa, né? Eu quero buscar informação maior amanhã ao longo. Minha prerrogativa como líder de bancada do PT, peço adiamento da matéria.
Então, o vereador Luiz pediu o adiamento da matéria. Dentro do regimento da casa e do regimento da Câmara, o vereador Luiz tem direito de pedir o adiamento. Então, sai de pauta. Passemos para outra matéria.
Gabinete do vereador Jurandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a manutenção, colocar 5 caçambas de serragem da estrada da Várzea no trecho perto da Sanga. Justificativo em plenário, vereador Jurandir da Silveira, do PDT.
Bem, com a palavra, o vereador Irandi da Silveira.
Bem, senhores vereadores, esse é um trabalho que, sexta-feira, né, chegou até mim, né, os pescadores ali da Vargem, né, na verdade. E é um problema que é o seguinte, naquela entrada ali que chega para Sanga, né, o Luiz e os demais vereadores, os caminhões estão tirando peludo ali, né? E agora é o escoamento da safra de camarão. Então, eles estão solicitando que seja botada ali umas 5 caçambas de serragem, né, de madeira, né, para amenizar aquilo ali. Porque hoje nós temos... Está chovendo, né? Bastante chuva. E está ficando complicado ali, aquela entrada ali, né, e saída da Vargem que é perto, acho que, da porteira do Manico ali, né? Deve ser por ali, no sítio, né? Que chega até ali a Sanga, que é extrato, que é onde pesa o seu pescado, o seu peixe, né? Então, tal solicitação, prender-se ao fato, né, deste vereador ter recebido, né, inúmeras reclamações, pois esse trecho está intransitável, né? Sendo que precisa da estrada boa, pois a entrada é saída dos caminhões que escoam a safra do pescado. Então aquilo ali tem que ter, na verdade, ali um reparo agora, né? E com urgência, né, senhor vereador? Mais breve possível. Porque nós estamos em plena safra de camarão. Hoje é 29, amanhã é 30. Nós estamos 60 dias para escoar essa safra do pescado ali. E ali eu acho que eles pedem 5 caçambas de serragem de madeira. Será que resolve com 5 caçambas? Talvez tenha que levar mais, Luiz. Né? Eu não tenho andado ali. Isso aí o Cid me ligou, o seu Barnico e outros mais. Seria possível, mais rápido. Eu acredito que a nossa prefeita, né, vai ver esse requerimento com carinho, né? E mais breve possível, botar as caçambas de serragem que é necessário ali, né? Para, na verdade, o nosso pescado chegar até a nossa BR, né, e ser escoado, né, para as indústrias, né? Porque, na verdade, gera renda, gera movimento, gera emprego. Então, hoje, o pescado do nosso lado da lagoa é tudo. E ali a Vargem é grande, né? E muitos caminhões vão ali pegar os pescados desses. Então, fica a critério do vereador, né, que tenha a ciência desse trabalho e a pedido da comunidade ali, né, que seja votado e que seja executado o mais breve possível esse trabalho. Tá, senhor vereador?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobre vereador Irandi, primeiramente lhe parabenizar pela representatividade das comunidades e a solicitação do nobre vereador de melhorias. No entanto, eu queria sugerir, eu sei que o nobre vereador quer é a melhoria, e não em si um material ou outro. Eu acho que, na verdade, o vereador foi, talvez, pelo seu perfil, que eu conheço, humilde até demais, eu acho que o morador de lá e o nobre vereador que representa lá a comunidade já teria que solicitar até um saibro. Essa é a grande verdade. Estou aqui como líder do governo, defendendo a sua tese e ainda colocando, né, ainda mais, né, no meu entender, que talvez a serragem possa ocasionar e até se dissipar com a passagem dos caminhões pesados e, em seguida, algum caminhão ficar ali, né, pelo dia, como a gente diz no bom português. Quem sabe a gente conversar com a prefeita também, o senhor tem laços estreitos com o governo, e a gente pode lhe auxiliar nisso, e colocar um material mais pesado, assim como foi colocado hoje na Marcos Miranda Armando, ali em frente à casa do Beto, com maior celeridade, e em outros locais da cidade também, e não diferentemente da cidade, a comunidade da Várzea também merece, né, um material pesado lá que dê uma consistência e uma garantia maior de trafegabilidade. Mas o senhor está de parabéns por trazer para o debate, trazer a público isso aí, a preocupação lá dos pescadores e moradores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqui estão nos ouvindo. Seria diferente, favorável o trabalho do vereador, parabenizar o vereador, mas dizer ao vereador o mesmo pedido que eles fizeram para mim. E no mesmo momento eu liguei para o Paulinho, para o Juninho, filho do Paulinho, que é hoje o diretor de obra. E o problema é o seguinte: se fosse o problema de serragem, nós já tínhamos resolvido. Serragem, a serraria da Alice, só que eu acho que em lugares, conversei com eles, com o próprio eles lá, eu conversei com eles, que eu sei que aconteceu em outro lugar, que serragem em lugar molhado, ela vira lodo. Aí não passa mais nada mesmo. Então, mas eu até hoje eu liguei de novo para ele, mas como o problema deu um problema, essa chuva que deu agora a última noite agora de sábado aqui, que causou muito problema dentro da própria cidade. Então acumulou muita coisa para o município. Ele ia dizer que já ia fazer esse trabalho lá. Tem que botar areia. E lá, areia lá não é problema. Areia lá tem condições de conseguir fácil. No momento, mais o trabalho do senhor é que serragem para resolver o problema só em cima de cômodos, lugares de areia. Se tiver molhado, isso aí eu sei, tenho experiência própria, posso dizer o que eu conheço isso aí. Né? Vira lodo e não olha. E aí complica, aí a situação fica muito mais difícil. Mas, no mesmo momento que me ligaram, eu digo, eu não entro no trabalho. Ontem mesmo que eu tive de... Olha, quisesse, eu tinha 30 trabalhos para entrar hoje, que eu rodei nesse norte ontem. Nessas ruas, nessas vilas, olhando problemas. E eu, na mesma hora, estava ligando para a prefeita, ligando para o secretário. Ligando para eles, aqui, está o problema aqui para resolver. Até tem um problema que tem que olhar. Quero ver que eu vou levar ele junto comigo para olhar. Um problema que tem aqui no município. E lá também, eu acho que lá também deveria ir lá olhar. E realmente vai fazer esse trabalho. Então, mas sou favorável.
Pode?
Pode falar, vereador.
Senhor vereador Cristino, a gente aqui entra com um requerimento a pedido dos moradores, né? Como chegou esse pedido para mim, como serragem, e o troço tem que ser rápido, é para já, né, o vereador? Acho que for fazer ali um traçado, preparar o troço bonitinho, vai demorar. Nós temos só 60 dias para passar para o camarão.
Mas sabe
se eles pedindo que... uma serragem, tem que ser serragem. Eles moram ali, eles conhecem aquilo ali, tá? Por isso, estão pedindo 5 caçambas de serragem. É para já, Cristina. Agora, no futuro, sim. Preparar um troço bom, né?
Olha, se a serragem resolveu o problema, já acho, não tá, aí seria fácil. Até vou ligar de novo lá para o Cid, conversar comigo, que ele falando sobre esse problema que é lodo, vira lodo mesmo. Tem a serragem colocar no lodo, mas é, porque cada um sabe da sua maneira. Eu digo sem conhecimento próprio, que eu já passei em lugares que botaram serragem, em lugares que quando choveu de lodo, não tem condição, não fica difícil, realmente, mas... O executivo tem que fazer isso aí, eu acho que eles têm que ir lá olhar e ver o que tem que fazer. E realmente, eu falei que na mesma hora ele disse que ia lá, só que o problema é que hoje de manhã ele ia lá. Só que depois que aconteceu do município aqui, ficou, olha o que aconteceu de problemas, né, Vanessa? Aí nosso município, esse fim de semana, sábado, domingo, foi triste. Ontem foi, era triste nas casas e ver a situação. E hoje eu liguei e falei, olha, estou num sufoco, não sei o que fazer para mim hoje. E o problema da faz lá, não faz lá? Não, dizendo, não, deixa acalmar que eu vou lá. Então, esperamos que faça o serviço. Quem sabe, se achar que ia botar serragem, que realmente resolveu o problema, que, né? Mas sou favorável ao trabalho de vossa excelência. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor. Com a palavra, vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, eu conheço bem a aflição daquele povo lá, Irandi, né? A gente conhece bem a aflição do povo da Várzea, que já vem há muito tempo reivindicando coisas das mais simples e não tem sido atendido. E uma das mais simples é exatamente ali, Irandi. Aqueles canos ali antes da casa do Rafael, né, ali na beira da praia, tem um bueiro ali, a comunidade pedindo para colocar 3-4 canos ali, né, que tem um bueiro. Tchê, nós estamos desde 2019 pedindo. Né, não, até colocaram um saibrinho ali, botaram os canos, não fizeram cabeceira, né, tá furando, o dono da casa botou um pau atravessado e disse, não, peraí, vão acabar com a frente da minha casa aqui. Né. Então, assim, falta por parte da Secretaria de Obras do município, né, diálogo com a comunidade, de conversar, né, de... A gente pediu durante meses, aí foram lá e botaram três canos. Né? Mas não fizeram do jeito que tinha que ter sido feito. E agora ali é uma situação troncal, digamos assim, para o escoamento da safra. Né? Ali na Sanga da Várzea. Sem falar do debate da sanga que a gente já está perdendo os cabelos falando aqui. Né? Em relação ao aumento da sanga, ao desassoreamento da sanga. Então, é uma série de coisas que a comunidade da Várzea, o Beco do Banico mesmo, nós pedimos ali para colocar 3 luminárias. É um ponto de acesso, dá segurança, o pessoal desce na praia, né? Também foi negado. Então, assim, ó, eu espero que seja o que for, tem que facilitar o acesso do pessoal para poder escoar a safra ali. Né? Precisa de acesso, ali é um porto pesqueiro. Tem que ter acesso para o porto. Toda a estrutura portuária, né? A gente tem a Freeway que leva ao Porto de Rio Grande, que traz, né, a 392, né? A gente tem, ali é um porto pesqueiro, tem que minimamente ter um acesso para as pessoas poderem levar gelo, né, rede, mantimentos, vender o peixe, né, o pescado, o camarão. Então, nesse sentido, né, se dá para colocar saibro, o líder do governo diz aqui, que bom, né, Irandi? Se der para colocar o saibro lá, se tiver à disposição, que bom. É, mas eu não tenho muita esperança, porque a gente vem sofrendo, principalmente com a comunidade da Várzea ali, a gente vem reivindicando, e as coisas vão caducando, fazendo aniversário, não sai, né? Mas tomara, né? Quero dar minha contribuição aqui de manutenção da fé. Tomara que saia, o quanto antes, porque temos 60 dias de pesca ainda pela frente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei, do PSDB. Eu
queria parabenizar o vereador Irandi pela proposição da matéria e dizer que uma coisa que eu tenho notado muito nos pedidos que a gente tem feito, que deveria ser, a gente recebe a demanda, né? E aí a gente indica o que geralmente a população procura nós, né? Mas que eu acho que deveria, assim, a gente, quando a gente entrar com a matéria, a gente primeiro pedir uma indicação que a secretaria competente vá no local, né? Porque realmente quem sabe onde deságua a água, onde estoura a vala, é o morador daquela região que fez o pedido, né? E muitas vezes eles querem pressa. E qualidade é bom, mas às vezes tu precisa de uma celeridade das coisas. Então, esse pedido que o senhor fez é importante, mas eu quero deixar aqui só o meu comentário, que quando a gente for fazer a indicação, que o pessoal que for lá executar, antes de chegar e executar, a comunicação é muito importante em qualquer situação. E o pessoal que está lá esperando aquela melhoria, de repente ele vai te dar um ponto de vista diferente do que tu tem no papel, que é o ponto de vista de quem vive lá na localidade. Então, eu só queria contribuir com o nobre vereador e parabenizar e dizer que estou totalmente favorável ao seu trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Irandi, se eu votasse, votaria nesse seu requerimento. Como eu não voto, mas... Como o vereador Luiz me disse que mudou a legislação, eu não sei se o senhor sabe, eu respondi um processo por mandar botar esse cascalho de madeira ali no Retiro. Eu fiquei 5 dias como prefeito, o dinheiro que eu ganhei não deu para pagar o processo do advogado para me defender. Mas como o vereador Luiz disse que mudou a legislação...
Que agora o novo plano diretor criou as áreas funcionais, né? Que é o Barranco, a Várzea, Passim, Capivaras. Dentro desses aglomerados rurais, que tem uma característica urbana quase, né? Porque tem ruas e tal, tem como fazer manejo, né? E principalmente numa área que tem interesse econômico para a comunidade, né? Um porto. Então tem bastante justificativa para criar um acesso decente ali. Então, eu acho que a questão ambiental carece apenas de, né, que o próprio governo se entenda ali, a Secretaria de Obras com a Secretaria de Meio Ambiente, faça todo o trâmite burocrático e tudo certo.
É, se mudou a legislação, eu acho que é a matéria que nós temos bastante aqui, é esse resíduo de madeira, que ajuda muito ao município. O ex-prefeito Inácio, quanto botou nessas ruas aí de cascalho de madeira? Mas sou a favor, se votasse, seria a favor, vereador Irandir. Botemos em votação o requerimento do vereador Irandir 010. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 29/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 004. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao governo municipal a adesão ao projeto Zona Segura, como nos municípios de Tramandaí e Lajeado já aderiram ao presente projeto. Projeto este que contemplará a instalação de câmeras de segurança de alta resolução, com detecção e movimento e distância focal mínima de 160 metros e 360 graus, e sinais sonoros. Toda essa estrutura será montada sobre postes metálicos com altura de 5 metros. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra, o vereador do requerimento 004, Lincoln Pontes, do PSL.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aqueles que nos assistem na Rádio Cultura Rio Grandina, nos escutam e nos assistem. Este pedido de implantação deste projeto Zona Segura no nosso município, ele já se encontra no meu computador, na nossa lista de encaminhamentos que serão feitos durante o nosso mandato há mais de 30 dias. No entanto, como eu sou sabedor do expediente, da ordem do dia, bastante, uma carga bem pesada de requerimentos dos nobres vereadores, eu tinha deixado ele em stand-by por enquanto. No entanto, fato ocorrido no final de semana passado, mexeu com nossas estruturas, mexeu com São José do Norte, mexeu com famílias e alertou a este vereador, alertou a nossa cidade, alertou a esta casa, ao município e às forças de segurança, de que é preciso ser feito algo contundente. Recursos precisam ser investidos, sim, recursos, e não digo migalhas, eu digo recursos importantes, para dar estrutura às forças de segurança. Não fugindo da matéria, a nossa guarda municipal é uma das que precisa também de uma caminhonete a óleo. O senhor secretário-geral de governo sabe disso, é sabedor, né, das dificuldades da guarda municipal, muito solicitada nos finais de semana, e tem passado trabalho para trabalhar, não é? Mas o fato ocorrido que, lamentavelmente, a gente é obrigado a falar isso e nos tranca a voz, é difícil de falar, né, nos traz a trazer à luz este projeto que já é implantado na cidade de Lajeado e Tramandaí. Repito, os nobres colegas quiserem pesquisar, ou botar suas assessorias a pesquisarem, as câmeras são de extrema confiabilidade e qualidade, emitem sinais sonoros e sinais luminosos, não apenas pela questão de assalto, furto, roubo, mas pela questão também de sinistros, pela questão climática, alertas da Defesa Civil. Isto tudo interligado com a Guarda Municipal, que já dispõe de telas que emitem as imagens da hidroviária, de outros locais, né? E podem e têm se interligado, se comunicado diretamente com a Polícia Civil e Polícia Militar. No entanto, estas câmeras, se os nobres colegas quiserem dar uma pesquisada, vão ver que tem uma grande relevância da implementação na nossa cidade. É a 360 graus de abrangência, imagens de extrema qualidade, né, de grande qualidade, que podem, se infelizmente houverem fatos como houve agora no final de semana com o nosso grande amigo, que Deus tenha, Jorge Augusto, né, a ajudar a polícia a buscar os meliantes, mas principalmente, senhoras e senhores, de inibir o delinquente de realizar tal fato, porque a vida não tem volta. Não tem volta, infelizmente, não tem volta. Óbvio que quem faz tem que ser punido, e deixo os parabéns aqui para a Polícia Civil e Militar, que trabalhou incessantemente, menos de 24 horas apreendeu o meliante. E eu sei que muita gente tem até receio de falar em rede social, falar em microfone, falar nas esquinas, porque o mundo que a gente vive hoje ele é muito perigoso. Mas a revolta é tão grande que a gente tem que dizer. Ainda bem que foi preso. Mas muito melhor se nós tivermos um sistema de segurança que iniba, vereador Ronei, os delinquentes, de virem ainda para a nossa cidade, que nem daqui era, vir aqui para a nossa cidade fazer o que fez. E se, infelizmente, houver furtos, roubos, ou o grotesco assassinato, o trágico assassinato que houve, pelo menos que ajudem as forças de segurança a trazer à luz quem o fez e levá-lo para onde deve estar. Senhoras e senhores, as câmeras, o investimento em si é algo a ser estudado pelo governo municipal, é óbvio, mas peço a aprovação dos nobres vereadores no intuito do nosso mandato ter alguma relevância dos 4 anos que a gente passe por aqui, que a gente deixe algum legado. Porque é inadmissível o caminho que a gente percorre, para onde a gente vai, para onde a gente está indo, os nossos filhos, os nossos netos estão indo. E se não movermos uma palha, não dermos uma assinatura, não batermos uma vez na mesa, como o nobre vereador Nedinho já falou aqui, que no outro mandato, né, vereador Nedinho, presidente, batia na mesa, mas isso muitas vezes é fruto da nossa indignação, das coisas que acontecem, e a gente, como representante do povo, tem que se mexer. Tem que se mexer, e é para ontem. É para ontem porque a criminalidade corre e a sociedade anda. Essa é a grande verdade. Com muita lamentação, a gente vem colocar esse projeto, esse pedido, né, ao governo, em apreciação dos nobres vereadores, e explanar um pouquinho da nossa indignação, da nossa tristeza pelo fato ocorrido no final de semana passado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro, do PSDB.
Primeiramente, parabenizar ao colega Lincoln e também quero aqui deixar meus sinceros pêsames à família do Carlos Augusto e dizer que é, sim, de extrema importância a aparelhagem dos meios de segurança municipais, estaduais e federal para coibir esse pessoal que pratica esses delitos. E também que o monitoramento geral ele vai causar uma segurança, um conforto para o pessoal. E também queria sugerir que conversasse com o pessoal das lojas e comércio, que eles também tenham as câmeras dos seus estabelecimentos, que fossem compartilhada com a Guarda Municipal. Que fosse uma rede, né? que tu fizesse essa ligação entre os comércios, que para eles seria bom e para a comunidade também. Né? Eu acho que isso, não sei se é viável ou não, mas acrescentaria muito a esse projeto, que deixaria mais locais monitorados e quem ganharia com isso seria a população. Infelizmente, a gente tem que tomar um choque do tipo que tomamos agora há poucos dias para vir à tona esse tipo de pauta, mas é uma pauta que a gente espera que não pare aqui, que a gente consiga solucionar e tocar para frente, porque a gente sabe que é de extrema importância e a criminalidade ela está cada vez mais, como tu diz, eles estão a 100 por hora, nós estamos a 10. Então nós temos que começar a agilizar. Então, para contribuir, dizer que sou totalmente favorável e parabenizar o colega.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aos ouvintes que nos ouvem. Quero parabenizar o colega pelo trabalho. Realmente, né, hoje, Câmara de... Hoje, que possa ver tudo aquilo que passa, que acontece, segurança, principalmente, traz segurança. E aqui, nessa dizer, vereador Lincoln, nessa casa aqui, em 2017, fui absolvido presidente dessa casa, realmente eu comprei aqui para a Câmara, ainda quando eu fui colocado aqui, todo monitoramento aqui de Câmara, aqui para, né, a casa foi, eu digo, hoje se entrar alguém ali na hidroviária, a câmera consegue ver. Consegue ver. Então, e na época até eu estive em Porto Alegre, lá tinha um projeto importante lá, em lugares lá já tinha, e nós trouxemos na época, até foi 2017, para que o município implantasse isso aí. Era importante. Aí aquilo me incentivou na época, para que comprasse aqui para a Câmara. E quando eu coloquei, hoje temos aqui. Hoje, com certeza, se quer saber quem que entrou na lancha hoje, principalmente da hidroviária, que hoje pegou a lancha das 5, das 6, qualquer hora, se olhar ali, vai saber. Vai ver quem está lá na fila também ali. Então, a câmera que dá a câmera. Mas só aqui não resolve. Então, resolveria mais mais amplo, como Vossa Excelência está pedindo, esperando que isso aí aconteça, que aí será importante para a segurança, até porque sabe que as coisas que acontecem, fica no ar sem saber o que aconteceu. E aí, se tiver alguém que monitorando, a câmera que realmente filmou aquilo, viu aquilo que aconteceu, é importante. Então, sempre favorável ao seu trabalho, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor. Com a palavra, vereador Irandir Silveira.
Esse trabalho, Linco, é um trabalho sensacional. Se chama, na verdade, segurança para o nosso povo. Tá? Câmeras instaladas nas ruas, né? Na verdade, eu acho que vai amenizar um pouco, né, esse mundo que nós vivemos hoje de crime, né? Na verdade. Porque hoje chega ali, né, o rapaz esse que foi morto, é o Jorge Augusto, né, na fila da barca ali, né? É um troço fora de contexto, né? O suicídio de uma pessoa, né, um guri, um garoto com 20 e poucos anos, né? E se houver câmeras instaladas por toda a cidade na rua, eles vão pensar mais duas vezes, porque, na verdade, vão ser vistos, né? Vai ter a focagem, né? Eu acho que só iria amenizar muito, sim. E nós temos que pensar na segurança, sim, de cada um de nós, porque hoje, na chegada desse transporte naval na cidade aí, a gente está contemplando e vendo mortes e mais mortes, né, da nossa juventude. E anos atrás não tinha, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, acho que vem gente de outro estado, de outro lado, na procura de um trabalho, talvez não consiga aqui, e aí acontece esse crime aí. Então, quanto mais câmeras instaladas dentro da nossa cidade, nas ruas, é segurança para nós que andemos aí caminhando, né? E até mesmo os próprios nossos empresários, né? Porque, na verdade, onde tem uma empresa, ela é mirada. Onde tem uma empresa que está entrando dinheiro, aquele cara que tem tempo para cometer o crime, ele está estudando isso aí. Como chegar, como ver, né? Onde tiver uma câmera instalada lá em cima, ele vai dizer assim, ó, tem uma câmera aqui que vai me focar, vai me ver, ele vai pensar duas vezes, né? Porque, na verdade, eu quero dizer para vocês que quando roubaram a moto do Alexandre ali, ó, perto do Edinho, ali tem câmera, e não tinha nenhuma câmera ligada, tá? Os colegas que têm câmera, tem que estar ligada 24 horas, eu acho, né? Ligar sempre. Talvez até por medo de, por exemplo, de uma repreensão, uma coisa assim. Mas se o município instalar nas ruas câmeras, e acredito que no futuro vai ter que ter, para nós só temos a ganhar, Olímpico. Se chama preservar vida do nosso povo. Excelente trabalho. Eu concordo e voto a favor.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério, do PT.
Esse é um tema que já discutimos outras vezes aqui, né? Lembrei agora, o vereador Matheus Jabor, ele muito reivindicou, né, a instalação de câmeras de segurança, de um sistema municipal, né, de segurança, porque penso eu que a gente precise ter, né, uma central de monitoramento, né, na prefeitura, assim como a prefeitura de Rio Grande tem. Eu reivindiquei ali em Rio Grande, a gente tem um problema grande na hidroviária. Tem lanche às 10 depois da meia-noite. Né? Aí os estudantes da FURG e trabalhadores, principalmente da área de segurança e das empresas do porto, que não conseguem pegar lanche das 10, ficam até a meia-noite. E aí ali estava acontecendo muito assalto, em 2019 e tal. Aí conversamos com o pessoal lá, o pessoal da Segurança Pública de Rio Grande, tem como colocar uma câmera no mercado ali para a hidroviária? Tem. Inclusive temos uma central de segurança e tal, com várias telas monitorando cada câmera. Né, grava-se durante X dias, né, se mantém um banco de dados. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, né, de banco de dados, ter um servidor para isso, né, armazenamento de imagem, câmeras de qualidade, né, principalmente nas áreas troncais do comércio, né, de circulação dos bancos, né, do comércio. Isso é uma forma de conter a violência. É uma das formas. Né. E, dentre outras... a gente reforçar a intenção de que a polícia militar seja melhor equipada em São José do Norte. Né? A gente tem informação de que faltam brigadianos, né? Que o governo do estado não cumpre a meta com a população de São José do Norte. Que faltam de 5 a 7, né? Se não me engano, acho que aqui não me recordo agora. Então, sugiro até aos colegas que a gente monte uma moção aqui. O governo do estado, agora me veio a ideia, né, que a gente peça ao governo do estado que cumpra com o efetivo que São José do Norte precisa ter, para que possamos trazer mais segurança para a sociedade. Algo que era inesperado e inimaginado anos atrás, uma violência do porte dessa que a gente sofreu, todos nós sofremos com a morte desse rapaz, na flor da idade, né? Então, assim, é muito triste o que aconteceu, que nos esfrega na cara, né, a necessidade de que, enquanto poder público, enquanto representantes do povo, possamos dar alternativas para sair dessa condição de vulnerabilidade à qual nos encontramos enquanto sociedade. Então, é isso. Né, precisamos de mais segurança pública, mas precisamos de política pública para isso. E política pública para isso, evidentemente, não se faz... da forma com que o presidente está fazendo e com que os governadores que não investem o que deveriam na área de segurança pública para que os municípios tenham mais segurança.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use da palavra, passemos para a votação do requerimento 004, vereador Lincoln. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. O que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 001. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente a colocação de placas de sinalização refletivas em todas as entradas das vilas da Praia do Mar Grosso, Beira da Praia e Interpraias. Justificativa em plenário, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL.
A palavra, autora do trabalho.
Boa noite aos nobres colegas, assistência, a todos que ouvem na Rádio Rio Grandino agora nesse momento. Esse pedido eu já venho há tempo analisando, a falta de iluminação que a gente tem na beira da Praia do Mar Grosso, né, nas entradas das vilas e até mesmo na Interpraias. Então, hoje eu entro com esse pedido de placas refletivas, que de uma forma vai ser muito importante para a viabilidade de toda a comunidade na entrada dos bairros e das vilas, né, e até mesmo para turistas que vêm visitar nossa cidade, saber onde se localiza a Vila Marumbi, a Vila do Evaristo, né, a Vila dos Pescadores. Então, eu peço aos colegas e também
à Prefeitura Municipal que olhem com carinho a situação que a gente está tendo lá na Praia do Mar Grosso devido à falta de iluminação e que é de grande importância essas placas para o pessoal lá da Praia do Mar Grosso.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 001 da vereadora Vanessa Oliveira, do PSL. Com a palavra, o vereador Irandi Silveira.
Senhores vereadores, amigo que assiste nesse momento, excelente trabalho, Vanessa. Quero dar os parabéns, né? Porque, na verdade, eu tenho ido ali à praia, né? A Vila dos Pescadores, nem muito conhece ali, né? E eu enfim, agora, nesse momento aí, eu estava me lembrando, eu não vi uma placa nem indicação ali. Acho que não tem nenhuma. Pelo menos onde a triagem que eu faço ali, não vejo, né? Então, tem que ter placa, sim, de sinalização. E até acho que nas mesmas ruas da Vila, não tem também nomes daquela rua ali, né? Placa indicando tal rua, né? Olha, é um trabalho importante, Vanessa, e não só na Vila dos Pescadores, como nas outras vilas, né? Tem indicação, placas, né, no lugar, né? O povo saber, ó, aqui estou na Vila dos Pescadores, lá eu estou na Manubi, lá na outra estou lá na outra vila. Isso é muito importante, seu trabalho, Vanessa. Quero dar meus parabéns e, na verdade, sou a favor, sim, porque o Mariscão ali, É um lugar de turismo, né? É frequentado. Tem gente que mora o ano inteiro ali, moradores ali. A minha filha mora ali também, né? Tem parentes que moram ali. Então tem que ser olhado com carinho, sim, né? E dar todos os direitos que aquele povo tem ali: indicação, placas de entrada, tal rua, luz também, né? Tem lugar que tá apagado, é um apagão. Também temos que iluminar aquelas ruas ali também, né? Puxar luz para aquele povo ali. Meus parabéns, Vanessa. Eu aprovo, voto a favor, sim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, parabenizar a colega pela importância do trabalho e dizer que eu não conheço onde começa um bairro e termina outro ali, né, que agora foi aumentando, e dizer que já tem incluído no plano dos Correios uma nova etapa de entrega lá e que falta justamente as indicações de bairro e das ruas para a gente começar um trabalho lá. É de ser importante para a gente se localizar e o pessoal que não é daí também saber onde chegar, em qual das vilas. Só para contribuir, que parabenizo a importância do seu trabalho e sou totalmente favorável, colega.
Continua à disposição a palavra dos vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtieri, do PT.
A comunicação visual da cidade, ela é muito importante, Vanessa, né? Principalmente para quem não conhece, né? Os turistas que estão chegando. A gente tem uma dificuldade enorme de orientar as pessoas quando desce da lancha em São José do Norte, né? Como é que eu faço para chegar na praia? Como é que eu faço para chegar no barranco? Inclusive, a gente tem uma parada de ônibus da praia que, né, deveria ter sido feita na rodoviária, deveria ser feita na rodoviária, não é, né? É bastante inadequado, assim. E a gente vê o quanto pessoas não têm conhecimento e acesso, e até a gente que mora lá mesmo. Quais são as ruas lá do Recanto dos Pescadores, onde eu moro? Né? A gente tem dificuldades, as pessoas perguntam, onde é que é a Rua G? Bom, as ruas ainda não têm nome. Né? Vamos começar a pensar, né, na possibilidade também de, né, de colocar nome nessas ruas. É importante a gente ajudar a organizar a cidade nesse sentido. E as placas denominando os acessos e os centros, né, do balneário ali, acho importante também. Então, boa iniciativa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use da palavra, passemos o requerimento da vereadora Vanessa 001 para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Próximo trabalho e o último da noite. Quero dizer aos colegas vereadores que me informaram agora que o decreto continua o mesmo. Então, nós não vamos poder passar das 8 horas. e vai ser difícil para ter explicações pessoal. Passemos para a última matéria.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, indicação 04. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que se estude a viabilidade junto à secretaria competente para que seja feito calçamento na rua Engenheiro Alberto Sá, no bairro Brasília, trecho que compreende as ruas Fernando do Prá até a rua Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Salientamos que a referida rua já possui esgoto pluvial. Justificativo em plenário, Vanessa de Oliveira, PSL.
Com a palavra, a mentora da indicação, vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL. A palavra está à sua disposição, vereadora.
Como não é novidade para nenhum dos colegas, essa reivindicação já me foi feita desde o primeiro dia que eu entrei aqui na Câmara de Vereadores. Eu já mandei por ofício, já fiz vários pedidos, até mesmo os moradores dali daquele local já fizeram. Para quem não conhece, a descida da Fernando do Prá, quando a gente entra para o bairro Brasília, e também temos acesso pela Aragão Bozano, e também o final de onde a gente entra lá pela antiga CBEM, lá, né? Que é ali na Rua da Gruta, que é um... Quem vem por lá é um finalzinho, quem entra pela Fernando do Praia é o começo. Então, ali nós tínhamos uma casa que ficava no meio da rua, foi retirada aquela casa. Eu tive informações, né, antes de entrar com indicação, tive informações que ali já existe o esgoto. Né? Então, é um pedido que agora eu entro em plenário. E também a gente está tendo... Agora, nas épocas de chuva, a gente está tendo muito problema naquela entrada ali. Então, eu peço aos nobres colegas que me ajudem a passar essa indicação e que a Prefeitura Municipal, com a sua secretaria competente, possa nos ajudar nessa reivindicação daqueles moradores daquele bairro, que também temos problemas em quase todo o bairro Brasília ali, né? Então, é mais um problema ali naquela entrada para ser resolvido.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Grandina, ouvintes do meu, nos ouvindo pelo Facebook também, né, vereadora Vanessa? Dizia que eu quero parabenizar o seu trabalho, né? E sobre problemas ali da Vila do Ferrari, ali do bairro Ferrari. E quero dizer que eu tive uma luta muito grande para tirar aquela casa dali. E eu, olha, o que eu lutei ali, o que eu e outros vereadores também, na época também, juntos, lutando para que a casa saísse dali, não foi fácil. Era um problema aquela casa no meio da rua ali. E o seu trabalho é para calçamento, dizer, olha, aonde já é calçada, vereadora Vanessa? Eu ontem eu me apavorei, que eu andei para o norte todo ontem dali, ali eu parei, por dentro do Ferrari ali, até entrei por dentro do campo ali, que agora dá para descer, só um sobe, descer desce direto agora ali. Esperemos que aquela rua ali possa ter botar ali alguma coisa ali. Ali até a serragem funcionava ali, naquele combo ali. Largasse uma serragem ali, podia tranquilo, dava descer e subir ali. Né? Mas, e aí, aquela rua que dá acesso direto ao campo do Ferrari ali, como se fala, o campo do Ferrari, vereador. Olha, aquela rua ali tá triste ver a rua. Conta todos os buracados, não tem mais nada, só tem buraco e coisa, até tem pedra assim, não tem, é difícil até de passar de carro por ali. Ali, realmente as ruas que já são calçadas, está precisando, muitas ruas ali, quase todo o bairro de manutenção. E é onde não tem, a vereadora está pedindo ali, onde não tem o calçamento ainda, né? Esperamos que venha fazer aquele trabalho, que é importante, quem vai ganhar vai que a comunidade, não é a vereadora, não é nós aqui, ninguém, os moradores que moram ali. E realmente, cara, olha, o pessoal, onde é o tipo ali, onde o pessoal tem lugar que já está até trancado, até trancada, nem dá, não sei, tem uma rua ali próxima àquela ali, que não dá para, tem que sair para o outro, não dá para passar até. Realmente é pelo problema dos buracos, aí foi o tempo também, a chuva, também, os esgotos ali, talvez seja uma situação difícil, em má situação, aí a água esborda ali, né, que é um terreno arenoso, né? E realmente está precisando, e esperamos sim que o trabalho de vocês é importante, e eu acho que também teria que ter ali, hoje naquele bairro Ferrari ali, hoje uma recuperação, daquelas ruas ali, está precisando muito ali. Está muitas ruas precisando mesmo, vereadora. Mas só para parar o trabalho de Vossa Excelência, esperamos que o Executivo possa olhar com carinho e fazer essa obra que é importante para aquela comunidade. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra,
com a palavra, o vereador Irandi da Silveira.
Mais um excelente trabalho, né, Vanessa? Na comunidade pobre, né, que é o bairro Ferrara, né? E, na verdade, está sendo olhado com carinho, saindo indicação, né, para calçamento, né, nessa rua Fernando Duprá, né? Como a colega falou, que já tem esgoto, né? E ali tem setor que a gente anda, né? Ali, quando não chove, é um areão, né? Não tem como se passar por ali. Então, hoje, nós sabemos que tem a Câmara de Vereadores, né? São nove vereadores, já um olhar diferente, né? Diferenciado para os lugares humildes, né? Que é o Ferrar. E como outros lugares também, né? Mais humildes. E, se Deus quiser, nesses 4 anos, né, Vanessa? O nosso trabalho, nós todos aqui, trazer emendas parlamentares e destinada para tal rua, que seria a realidade, né? Eu fui lá no meu deputado federal ou estadual, consegui uma emenda de tantos mil, a rua Fernando Pá, ou a 3, seja lá a rua que for, mas que seja a emenda feita e que o trabalho seja ali, né? Que aconteça ali. O nosso povo só tem a ganhar, tá, Vanessa? Peço parabéns, Vanessa. Excelente trabalho, né? E temos junto aí para lutar pelo povo humilde, né? Porque, na verdade, nós somos humildes. E com humildade a gente chega onde nós queremos, né? Às vezes não é com rancor e cheio de posição, que isso não adianta nada para ninguém. Agora, a pessoa ser humilde e chegar e tentar trazer para o nosso povo carente, nós vamos longe, com certeza, Vanessa. Meus parabéns.
A palavra continua à disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ronei Carteiro, do PSDB.
Mais uma importante pauta que a nossa colega Vanessa traz para casa, parabéns. E ali está quase toda a calçada, né, para ligar na outro pedaço da rua Nossa Senhora de Lourdes. E tão importante quanto o calçamento ali seria como posso dizer, trocar os canos, né, a rede de esgotamento, de esgoto ali. Está sempre, é um caso de buraco.
Essa parte, colega. Eu já obtive informações da Secretaria de Obras que a qualquer momento estarão trocando todos os canos ali, que é um grande problema. Até o que me passaram é que eles, nesse momento, não estão indo lá no tapa-buraco, né? Porque eles têm que fazer essa canalização nova. Então, essa é a informação que obtive. Fiquei muito feliz, porque aquele bairro ali é merecedor tanto quanto os outros de nossa cidade.
Importante informação, que com certeza aquela comunidade ali ela vai ter um olhar melhor nesse mandato nosso aí. A gente sabe que da onde a gente vem, a realidade não é diferente, né? Infelizmente, não me sinto orgulhoso de falar isso aqui, mas eu quero dizer que os locais que mais estão sofrendo com a chuva são as periferias dos bairros menos favorecidos, né? Então, parabenizar pelo teu trabalho, dizer para ti que tens um parceiro para buscar recursos, para lutar por essa demanda, e dizer para o pessoal do bairro Ferrari lá que vocês têm, sim, representantes aqui que dão a cara a tapa e que lutam por vocês.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Parabéns pelos dois requerimentos, as duas indicações, não me lembro a nomenclatura dada ao trabalho da vereadora, mas também isso não é o preponderante no momento. Vereadora, muito atuante, caminha, liga, responde, manda áudio, recebe. Eu sei que seus domingos já não são os mesmos, assim como os meus, por mais que ainda tenha, às vezes, pessoas que duvidem que a gente esteve lá na frente da casa dela, que é até bizarro, mas tudo bem, faz parte. O vereador Cristino também, no domingo de ontem, apesar que o Cristino já não tem mais dia, né? A gente fala o Cristino porque a gente tem a liberdade, já pela amizade, né, Cristino? O Cristino já não tem mais dia para a família, para ele. Os teus dias são da comunidade, né, Cristino? Talvez tenha sido isso que te trouxe até aqui, né, o teu senso humanitário. Ontem foi um dia muito difícil, não fugindo da pauta, né, um dia muito difícil, mas aqui a gente tem que fazer reflexões de posturas, de conjunturas políticas que já passaram, que já, já caminharam juntos, e que às vezes a gente vê colocações ali em cima das nossas postagens, preocupados no momento, às vezes, de estar até com a família. Eu que tenho uma filha de 7 para 8 anos, talvez está dando no domingo à tarde atenção a ela, não dando atenção às demandas urgentes da sociedade, e pessoas virem dizer: ah, o bairro tal, a rua tal está assim, está assado, porque a prefeita faz, é isso, é aquilo, os vereadores são isso, são aquilo. Aí o que eu falo no colegiado, sou classista aqui, já defendo abraços 9. Mas tem pessoas aí, né, filiados, que concorreram, que não concorreram, né, que a gente vê pelas mensagens que parece assim que, se fosse prefeito da cidade, não choveria em São José do Norte. Acho que a gente não colheria cebola, já para dizer já. Né, o dia que essas pessoas se elegerem prefeito, o agricultor para. Para, aí vai dar camarão também, né? Vai dar camarão 3 vezes mais do que agora. Infelizmente, a gente tem até que ser um pouco irônico, né, porque... são posturas que não é assim, não é assim que se trabalha. Como é que se trabalha? Eu tenho visto aqui hoje na casa, desde o dia 1º de janeiro, divergências ideológicas, sim, mas eu vejo vereadores elogiando vereadores, parabenizando, votando junto, assinando moções. Lá vem a moção do vereador Luiz. Quer assinar, colega? Todo mundo assinou. Vereador Lincoln, estou com moção, quer assinar, colega? Assinaram junto. Então, assim, eu vejo uma Câmara muito mais propositiva, né, e menos ilusória, porque às vezes ficam arrastando pessoas como se fosse prefeito ou vice da cidade, ou vereador da cidade, não choveria, não estragaria.
Depois de uma parte.
Com certeza.
Não, quero dizer, ainda estava conhecendo em algum lugar ontem, né? Eu digo, porque eu sempre fui a minha maneira de ser política, estou há quase 30 anos aqui nessa casa, mas. Sempre assim, nunca fui de... Dificilmente eu criticar alguma coisa. Eu digo, assim, olha, fosse fazer crítica hoje era fácil. Tinha bastante coisa para criticar. Criticar é fácil. Difícil é dar soluções, é buscar soluções. Isso aí que a gente tem que tentar ajudar e buscar soluções. Porque, né, tem momentos que são difíceis, né? Então, a gente tem que buscar, tentar ajudar e ver se realmente estão com a vontade de fazer o bem, e tem momentos que temos que tentar fazer o melhor para a nossa comunidade. Então, essa sempre foi assim, da minha maneira, vereador Lima.
Obrigado, vereador Cristino. E muitas vezes a gente, o fazer o bem, sai até da condição de ser vereador, ser agente político ou não. Aí passa pela questão humana, né? Como foi no domingo de ontem. Mas não fugindo da pauta, vereadora Vanessa, a grande verdade é que isso converge com a pauta, tem a mesma finalidade. O momento que é melhorado a canalização, como o vereador Ronei falou, e vem uma pavimentação, com certeza diminui, né, a enxurrada d'água, a levada do material, do aterro, do sedimento que tem ali no momento. Eu sei muito bem onde é que é, a gente também convive com a comunidade ali, e está de parabéns a vereadora, está atenta aos locais críticos de quando recebem enxurradas d'água, está muito atenta, está de parabéns, e é para isso que a gente está aqui, né? Divergir, normal, mas andarmos todos num caminho de união, de ideias e esforços para que a cidade melhore num todo, para todos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer à vereadora Vanessa que eu tive, depois daquela postagem que o rapaz postou, eu tive na Secretaria de Obras e falei com um anão, que é o responsável, e ele me disse: Nedinho, nós já troquemos cano até a casa da Binha, e eles vão trocar todos os canos ali na Castro Alves, fazendo a volta da gruta, vão botar tudo canos novo. Foi o que ele me disse. Tá, até a prefeita quer mandar um contrato emergencial para essa casa, para contratar pessoas para fazer esse serviço. E quero lhe dizer, esse seu trabalho é muito importante, porque é uma gente carente, gente que precisa, sim, de um calçamento, e esse calçamento que a senhora está pedindo é muito pouquinho. A distância é muito curta, da Fernando Duprá até a casa da dona Terezinha, do falecido Paulo. Então, é de grande importância, mas também as pessoas têm que escutar a Câmara de Vereadores, porque
na sessão da semana passada, não teve um vereador que não falou no bairro Ferrari, preocupado com o bairro Ferrari, aonde não está indo infraestrutura. E essa gestão da Câmara de Vereadores, todos 9 vereadores estão preocupados. Então, é um trabalho que vem em benefício da nossa comunidade. E queria dizer ao vereador Elandir, só para ajudar o vereador Elandir, qualquer emenda que nós arrumar, nós determinemos para onde queremos. É só nós sairmos atrás. Assim, ó, mas quem decide, a prefeita nos dá toda a prioridade para nós escolher as ruas. Eu consegui uma emenda com o vereador Márcio Bialchi, de 250 mil, e ela me perguntou onde que eu queria colocar esta emenda. Eu ainda não decidi, mas irei decidir para colocar essa emenda onde for mais necessário e que deixe a cidade mais bonita. Então, é um trabalho dos 9 vereadores. Nós temos que buscar, não é trabalho do Nedinho. Aqui, quando acontece, é essa casa que está ajudando a progredir São José do Norte. Então, é esse trabalho, esses vereadores estão de parabéns, porque estão preocupados, sim, que a nossa cidade anda, porque se andar vai ser melhor para os nossos munícipes, vai ser melhor para nós, vereador, porque não interessa quem querer se destacar ou não querer se destacar. Temos que trabalhar unido e unido, porque na hora de buscar o voto, cada um sabe como é que vai buscar o seu voto, mas a casa tem que estar unido. A divergência? Vai haver divergência, isso aí é normal, mas nós temos dando um exemplo nessa casa que nós queremos é que São José do Norte progrida. Passemos, então, a indicação da vereadora Vanessa 004 para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes nessa casa, na sessão do dia 29 de 3 de 2021. Quero dizer aos nobres vereadores, antes de terminar, que o secretário-geral de governo quer uma reunião com nós. Se for possível, nós ouvir o secretário 2 minutos, depois que nós encerrar, a gente bate um papo. Então, vamos encerrar a sessão de hoje para respeitar o decreto, porque nós temos que respeitar, e convoco todos os senhores vereadores para a sessão ordinária amanhã, o mesmo horário. E quero dizer a todos uma boa noite, que Deus nos proteja, que Deus proteja o nosso município e as pessoas que estão enfermos, porque nós temos que vencer essa pandemia e tenha certeza, se nós se cuidar, respeitar, nós iremos vencer. Uma boa noite, que Deus nos proteja.